Bom dia, galera! Bem-vindos ao loop matinal dessa segunda-feira, dia 3 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito, eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o loop matinal no ar, no Apoia-se, no PicPay, e especialmente quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Kleber Ferrari, Arthur Duran, Rodrigo La Rosa, Magnum Palma, Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Johnny Souza, Igor Silva, Andrew Chaves, Daniel Firmino, Cris Duenotas, Lucas Maniero e Lucas dos Santos. Se você também acha que vale a pena ajudar a manter o loop matinal no ar, dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Nintendo, que comentou no fim da semana passada que não planeja lançar nenhum console novo aí do Nintendo Switch ao longo desse ano de 2020. E isso vem alguns meses depois de terem circulado por aí uns rumores, né, que ela tava para lançar uma versão um pouco mais parruda do Switch, até uma segunda geração também do console, mas ela falou que não. No máximo, o que a Nintendo disse que vai fazer vai ser continuar lançando versões comemorativas, né, ou especiais também do Switch, como rolou recentemente com a versão do Animal Crossing, mas é isso. Console novo do Nintendo Switch mesmo, né? Geração nova, por exemplo. Pode até ser que pinte aí no futuro, mas não nesse ano. 2020 não vai rolar. E ainda sobre o mundo dos jogos, a Microsoft anunciou no fim da semana passada que está abrindo agora um programa de recompensas por bugs encontrados lá na plataforma do Xbox. Ela falou que vai pagar de $500 a $20,000, dependendo da seriedade do bug que for encontrado, e disse também, né, que se alguém achar uma coisa muito catastrófica lá, muito cabeluda, pode até ser que pague um pouquinho mais, mas não detalhou quanto aí que vai ser esse dinheiro a mais que vai ser pago. E enquanto isso, na Samsung, ela já abriu um formulário para quem estiver interessado em comprar a linha Galaxy S20 nos Estados Unidos. Esse formulário deixa a pessoa cadastrar o nome dela, os contatos também, né, e a operadora de preferência lá do usuário, e em seguida o que deve rolar é que essas pessoas cadastradas vão receber uma espécie de link ou algum jeito de conseguir comprar alguma coisa na pré-venda antes de todo mundo, quando ela for aberta. É bem provável que tanto a linha Galaxy S20 quanto o segundo dobrável dela também, que falou que vai se chamar Galaxy Z Flip, seja no anunciados dia 11, né, no evento da Samsung em São Francisco. Evento esse, inclusive, né, que está confirmado já que vai contar com a cobertura do Loop Infinito direto lá da cidade. E ainda sobre a Samsung, só que agora falando de Brasil, ela liberou no final da semana passada o calendário dela, né, de expectativa de atualização do Android 10 para os aparelhos que ela disponibiliza no país. Ela disse que até o final de fevereiro vai liberar o sistema para o Galaxy Note 10 e Note 10 Plus, e em seguida, em março, vai começar a liberar o sistema para o Galaxy Note 9 também. A lista segue ainda com 23 outros telefones e tablets, né, que vão receber o Android 10, expectativa pelo menos até setembro desse ano. E para dar mais piada na lista completa, né, para saber quando é que você pode esperar a chegada do Android 10 no seu aparelho, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Brasil, pintou uma informação no site Na Telinha, que indica que a Netflix está crescendo bastante aqui no país e está colando já na TV a cabo. Uma fonte do site disse que a Netflix, pelo menos espera, conseguiu ultrapassar a marca de 15 milhões de assinaturas aqui no país até a metade desse ano. E na prática isso quer dizer, né, se ela atingir mesmo essa marca, ela vai pelo menos empatar tecnicamente com as TVs a cabo aqui no país. É que enquanto a TV a cabo tem caído bastante, né, assinaturas aí mês após mês, encerrou o fim do ano passado com 15,9 milhões, a Netflix está numa crescente bastante acentuada, especialmente nos últimos meses. Então, se não for na primeira metade desse ano, né, bem provável que ela consiga ultrapassar a TV a cabo até o final desse ano ou no ano que vem aí no máximo. Agora, por outro lado, né, vale lembrar também que cada conta dá acesso a mais de uma pessoa, e muita gente compartilha as contas aqui em diferentes domicílios, então também é bastante possível que ela tenha ultrapassado já a presença em domicílios aqui no Brasil na comparação com assinaturas de TV a cabo. Agora, ainda sobre a Netflix, ela confirmou na sexta-feira que vai produzir mais 4 filmes com a ator Adam Sandler. Ela falou que tomou essa decisão por conta do sucesso, né, dos filmes todos aí do Adam Sandler que pintaram no ano passado, então por conta disso, né, falou que fechou o contrato já para mais 4 filmes produzidos pela Happy Madison Productions, que é justamente Cíntia é produtora do ator. Bom, voltando a falar sobre o Brasil, o Facebook confirmou que vai lançar o WhatsApp Payments aqui no país até o final desse ano. Como o nome indica, né? Essa é uma plataforma de transferência de dinheiro pelo WhatsApp. E além do Brasil, o Facebook espera também até o final desse ano levar o WhatsApp Payments para países como o México e a Indonésia. Essa plataforma já vem sendo testada na Índia faz um tempo e o Facebook falou também, né, que nos próximos meses quer lançar aí de forma oficial no país, e caso você queira saber mais sobre ela, tem link aqui na descrição. Bom, e por último, sobre o Brasil, o Magazine Luiza anunciou que conseguiu chegar a um acordo para comprar a plataforma Estante Virtual por R$31 milhões. Essa aquisição foi anunciada faz mais ou menos um mês e ficou sujeita à aprovação, né, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e agora que pintou essa aprovação, o Magazine Luiza comentou, né, que fechou um acordo para de fato finalizar essa compra e espera concluir esse processo até o final dessa semana. E agora o assunto é a Amazon, que divulgou o resultado financeiro do último trimestre. De um ano para cá, ela viu o faturamento dela crescer 21%, fechando o período na casa de US$87,4 bilhões. E enquanto isso, o lucro líquido dela cresceu coisa de 10% e ficou na casa de US$3,3 bilhões. Ela falou que a divisão AWS, que é de serviço na nuvem, né, cresceu 25% quase, com faturamento de US$9,9 bilhões. A categoria Outros, que é basicamente a parte de anúncios, cresceu 41%, ficou com US$4,7 bilhões faturados. E enquanto isso, a parte de assinaturas dela faturou US$5,2 bilhões, crescimento de 32% aí na comparação ano sobre ano. Aí, especificamente sobre assinaturas, né, a Amazon comentou também que conta hoje com 150 milhões de pessoas que assinam a Amazon Prime ao redor do mundo. E por conta desse conjunto da obra, né, bastante positivo, as ações da empresa valorizaram na sexta-feira quase de 10% lá na Bolsa de Valores. E ainda mais ou menos, né, sobre bastidores do mercado, pintou a confirmação na sexta-feira de que a Ginni Rometty, que é CEO e também presidente da IBM, está deixando a empresa. Ela vai continuar ocupando esses cargos até o dia 6 de abril, e em reação a essa notícia, as ações da empresa valorizaram 6% na sexta-feira, o que indica que foi uma coisa positiva e recebida pelo mercado. A IBM falou que com a saída da Ginni Rometty, o cargo de CEO agora vai ser do Arvind Krishna, que era vice-presidente sênior de nuvem e também de software cognitivo, e enquanto isso, o cargo de presidente da IBM vai passar a ser ocupado pelo Jim Whitehurst, que era o CEO da Red Hat, que a empresa comprou recentemente. Bom, e agora eu vou falar sobre a Avast, que anunciou no fim da semana passada que vai fechar a divisão dela, que estava pegando os dados de usuários e vendendo para outras empresas do mercado. No começo da semana passada, eu comentei que a Avast oferecia isso como um serviço, né? Pegava os dados de navegação da galera, hábito de uso também do computador, e oferecia para outras empresas cobrando milhões de dólares por isso. E aí, claro, né? Isso pegou muito mal para a Avast. Muita gente começou a desinstalar o antivírus do computador e a empresa reagiu a isso tudo que aconteceu. Aí agora a empresa falou que reconhece que esse vazamento das informações, né, de que vendia os dados de todo mundo, prejudicou bastante aí a confiança que a galera tinha na companhia. Então, por conta disso, vai fechar a Jumpshot, que era essa parte da empresa que vendia esses dados de todo mundo, para pelo menos tentar reconquistar a confiança do pessoal. E enquanto isso, na União Europeia, foi aprovado o primeiro passo para tentar obrigar todas as empresas do mercado de tecnologia a adotar o mesmo padrão lá de carregamento de aparelhos. O Parlamento Europeu encaminhou para a Comissão Europeia um pedido formal, né, para obrigar todo mundo a adotar o mesmo cabo, mas a mesma entrada lá para carregar os aparelhos móveis. E no fim das contas, essa foi a primeira vitória importante aí dessa iniciativa, que começou faz tempo, começou em 2014. A ideia por trás disso é que ao adotar um padrão só, né, só um tipo de cabo, lá, uma entrada só em aparelhos móveis, reduza bastante aí o lixo eletrônico gerado por todo mundo, mas é claro, né, que nem todo mundo, especialmente a Apple, está de acordo aí com essa iniciativa. Nesses últimos meses, a Apple veio se colocando contra essa medida, né? Claro, falou, por exemplo, que abandonar o Lightning, obrigar ela a adotar um USB-C, por exemplo, ia ser pior que impedir inovação e gerar mais lixo enquanto o pessoal troca de cabo, né, para conseguir se colocar aí com esse novo padrão, mas não teve jeito. O Parlamento Europeu aprovou essa medida com uma maioria esmagadora e disse ainda, né, que é para a comissão dar um jeito de obrigar, pelo menos colocar uma atitude em prática até julho desse ano. Bom, e já que eu citei a Apple, deixa eu encerrar o episódio de hoje falando, né, que ela finalmente começou a vender por aqui as Smart Battery Cases dos novos iPhones. Essa é aquela capinha de silicone que conta com uma bateria embutida, né? Tem nessa nova também um botão físico para você ativar direto lá a câmera do telefone. E essa específica da geração nova dos iPhones tinha sido anunciada, né, lançada aí pela Apple também lá fora em novembro do ano passado. Recentemente eu até comentei por aqui que a Anatel tinha homologado as capas no Brasil Brasil, né? Mas não tinha ainda uma previsão de lançamento fornecida pela Apple, mas agora rolou aí o lançamento no país. Na sexta-feira, a Apple finalmente, né, começou a vender as capinhas por aqui para o iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max, e elas chegaram por aqui, né, como ela tinha adiantado já para o mercado, por R$ 1.200. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar aqui a manter o Loop Matinal no ar, dando a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!